Sejam bem-vindos a mais uma edição de Hertz Desportivo, a primeira de 2024, e por isso mesmo endereçamos-lhe o melhor ano possível, com muita saúde, muito desporto à mistura. Vamos então dar início a esta edição, numa sessão onde já temos a competição em toda a sua plenitude, sendo que a notícia que está a marcar-se as últimas horas tem a ver com a confirmação de Nuno Lopes como novo selecionador da França, da seleção francesa de hóquei em patins. A notícia ficou assim confirmada nas últimas horas e coloca desta forma o treinador do Sporting de Tomar num projeto que tem como meta fazer dos gauleses uma referência no hóquei em patins. Refira-se que o técnico de 52 anos irá acumular-se essas funções com a gestão no emblema Nabantino, no qual está no 6º lugar da 1ª Divisão Nacional e ainda na liderança de um dos grupos da Liga dos Campeões. Aliás, este trajeto do Sporting de Tomar, que tem como ponto alto a conquista da Taça de Portugal na última época, foi forte chamariz para os franceses, que querem então dar o salto qualitativo na modalidade e apostam em Nuno Lopes para o conseguir. Em entrevista à Hertz, o técnico fala em reconhecimento e quis deixar claro que Ricardo Cardoso, presidente do Sporting de Tomar, sempre soube de todo este processo.
É um reconhecimento do clube, acima de tudo. Não é um trabalho só meu, acho que temos que ler isto um pouco pelo reconhecimento do Sporting de Tomar e por aquilo que Tomar tem dado ao hóquei patins. Portanto, também não é caso único, o Tomar tem tido na história já muita gente reconhecida. Nos últimos anos, de facto, pronto, acho que é colocar em termos pessoais, acho que é bom para mim. São desafios à minha imagem, acima de tudo é à minha imagem, porque pronto, considero que tem sido assim durante a minha carreira toda. Coisas que às vezes são muito difíceis, eu consigo dedicar-me a elas, convencer pessoas a acreditar nas coisas, e este é exatamente mais esse desafio. Portanto, quando me foi colocado, era importante receber o aval do presidente do Tomar, e aqui que fica isso bem claro. Portanto, desde a primeira hora o presidente sabia de tudo. Mas o sigilo nestas coisas é determinante. E por vezes as pessoas podem não compreender isso e podem não achar que é difícil. Mas como é que se gera um grupo de trabalho? Como é que se gera expectativas? Como é que se gera o mundo hoje, portanto, a correr como está? Nós temos que guardar algumas coisas e não podemos deixar que isto chegue a todo lado, de qualquer forma.
Este foi um segredo bem guardado, Nuno Lopes, e muito bem, porque nestas coisas o segredo é a alma do negócio, como se costuma dizer. O que é que vai fazer na seleção francesa, sendo certo que vai acumular a função como treinador do Sporting de Tomar? Isto não há dúvidas.
Não há dúvida nenhuma. Aliás, foi logo colocado isso dessa forma, na primeira hora, onde surgiu. Portanto, o Tomar vai continuar. O nosso caminho do Tomar não tem nada a ver com isso. Vai que recorrer, da minha parte, vai ter que haver um planeamento melhor de algumas coisas quando houver competições em simultâneo. Neste momento é só o torneio de Montreal, que, portanto, o calendário também é feito de forma aos campeonatos pararem. Portanto, em termos de treinos, talvez haja a ausência de um treino ou outro, mas isso são coisas, no fundo, que não completamente comatadas. Portanto, o Sporting Tomar aqui no meio disto não vai ter influência absolutamente nenhuma, não vai ser afetado absolutamente em nada. E as expectativas são as melhores. Para já é conhecer a equipa, conhecer uma nova função que também nunca a fiz, e aplicar a minha experiência toda e aquilo que me vai na cabeça a estes desafios, que é ganhar e conseguir neste caso. Até porque a França anda ali mostrada num patamar muito já alto. E também a França está para o campeonato do mundo e da Europa, como o Tomar está para o campeonato português. Ou seja, tem jogadores de eleição também, mas não consegue lutar pelos primeiros lugares ou pelo primeiro lugar. Agora, claro, temos de desconfiar e temos de pensar sempre com trabalho e acrescentando alguma coisa, que é aquilo que eu espero que vá acrescentar valor, potenciar, descobrir alguns jogadores, potenciar e tornar o hóquei francês, que nós precisamos do hóquei da França. Nós precisamos do hóquei internacional para levantar a nossa modalidade. Só Portugal e Espanha não chega, só importar jogadores à Argentina não chega, porque eles de facto têm um enorme talento, mas são um país em termos de campeonato que não potencia isso. Itália tem sido algum país que tem feito muito também pelo hóquei, e agora acaba a França, porque tem feito também alguma coisa, e este investimento em estrangeiros, e imediatamente um treinador estrangeiro, penso que vai colher frutos mais tarde ou mais cedo, assim as coisas corram como nós desejamos e queremos, que fique claro sempre, o Tomar será sempre um parceiro, um aliado, e em qualquer sucesso que eu possa ter na seleção francesa, o Tomar vai estar sempre ao meu lado, nem vai estar acima nem abaixo, vai estar sempre ao meu lado. O Tomar, o Sporting de Tomar, os jogadores todos do Sporting de Tomar destes últimos anos, e a cidade de Tomar, e a aposta que tem feito. Portanto, falar neste momento no Nuno Lopes na seleção francesa é falar de Tomar na seleção francesa.
Muito bem, Nuno Lopes, esta era uma ambição certamente da sua carreira como treinador, sendo certo que há pouco tempo foi divulgado também o novo selecionador de Portugal. Tinha ambição, ou o seu nome foi selecionado para selecionador de Portugal, ou não houve conversações?
Nunca houve nada dessa parte, até porque o processo de seleção de Portugal foi o processo de seleção da França foi completamente diferente. Se o meu nome foi coassinado ou não, eu não faço a minha vida, sinceramente, pelo menos eu nunca me foi abordado ninguém nesse sentido, e também não vivia isso como uma ambição disto ou daquilo. Tal e qual como a história, neste caso da França, surgiu, aqui é claro, portanto, a França também entendeu, neste caso, que seria eu o selecionador. Eu fico grato por reconhecerem o trabalho. Agora, eu andar à procura, seja do que for, conforme... Portanto, eu penso que ainda tenho, sou novo, não é? Penso que ainda tenho coisas a fazer. Agora, nunca me vou negar absolutamente a coisas ambiciosas, que é o caso, não é? Lá, Portugal, lógico, eu vou continuar a ser português, além de Jane, isso aí não renega as minhas origens, portanto, nem é por causa disso que agora... ficar, neste caso, porque é que não foi Portugal, ou porque é que não foi a Espanha, ou o Brasil, ou a Argentina. Selecionador ou treinador é uma coisa do mundo. Por isso, a gente está sempre prontos para qualquer coisa.
Nuno Lopes, para terminarmos, quais são os objetivos como selecionador francês que vai orientar a equipa francesa no torneio de Monterrey entre 27 e 31 de março? Quais são os objetivos para esta primeira competição?
Os objetivos para já é conhecer a equipa, formar a equipa, e o torneio de Montreal é apenas um torneio, não nada mais do que isso. Os objetivos é sempre ganhar. Agora, estarmos a dizer neste momento que a classificação é isto ou claro. Nós jogamos para o primeiro lugar e este é sempre o meu objetivo em qualquer sítio, com equipas menores, maiores, intermédias, seja de que maneira for. É chegar dentro da pista e apresentar uma equipa para ganhar. Em França, neste caso, com a França, em Montreux, com uma semana de trabalho, ou mais que seja, um estágio que possa haver, intermédio, com 5 treinos, é impossível apresentar uma marca minha. Portanto, é conhecer os jogadores, gerir os jogadores, neste caso, e começar a introduzir algum cunho pessoal mais à frente, para ter um campeonato do mundo, aí conseguirmos, neste caso, e trabalharmos para o pódio, que é aquilo que é o objetivo sempre das equipas e que é o objetivo da seleção brasileira.
Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, ele que irá acumular essas funções com as de selecionador da França. Pedro Favinha, comentador da Hertz para o Hockey em Patins, reagiu a esta notícia que considerou como muito boa.
É muito bom para o nosso hockey ter uma pessoa como o Nuno, conhecedora do hockey, como conhece, e como treinador está no auge da sua carreira neste momento, e para nós é Sporting Tomar, para o hockey português, para o hockey francês, tenho a certeza que vai ser uma mais-valia em todos os sentidos, quer como pessoa, quer como ser humano, e como treinador, que vai fazer com toda a certeza um excelente trabalho. É dignificante para o nosso hockey ter numa seleção como França, que tem excelentes valores, e ter um treinador que sabe o que faz, ter uma oportunidade de ir mostrar neste mundo do hóquei o seu trabalho e aquilo que de bom sabe fazer, que é ser treinador de hóquei patins.
Pedro Favinha, comentador da Hertz para o Hóquei em Patins, aqui Nuno Lopes a confirmar-se como selecionador da França, da seleção francesa de Hóquei em Patins. Continuamos nesta modalidade para lhe dizer que o Sporting de Tomar perdeu por 4-3 diante da Oliveirense em jogo da 13ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. A formação nabantina esteve perto de pontuar no reduto de um dos líderes. Merecia efetivamente mais, em especial por aquilo que fez na segunda parte, onde conseguiu controlar a formação local, ameaçando chegar ao empate. Faltou sorte e mais eficácia na altura decisiva. O Sporting de Tomar continua no 6º lugar, com vantagem tranquila sobre os mais diretos perseguidores e a olhar para a 4ª posição, que está na posse do Barcelos. Vamos aos resultados. 13ª jornada. Turquel 7, Carvalhos 2. Oliveirense 4, Sporting de Tomar 3. Murches 4, Ribadave 3. Sporting 4, Hóquei de Barcelos 2. Porto 8, Juventude Pacense 4, Benfica 10, Famalicense 1 e Hóquei Clube de Braga 5, Valongo 2. Na frente, o Sporting e o Oliveirense, ambos com 34 pontos. 3º, Porto com 30. 4º, Benfica 29. 5º, Hóquei de Barcelos com 24. 6º, Sporting de Tomar 23. 7º, Valongo e Murches com 15. 9º, Juventude Pacense e Famalicense com 12. 11º, Turquel e Hóquei Clube de Braga com 11 pontos. 13º, Ribadave com 7. 14º e último, o Carvalhos, que ainda não pontuou. Nuno Lopes, precisamente treinador do Sporting de Tomar, disse que a sua equipa esteve à altura dos acontecimentos e elogiou a postura dos seus atletas.
Começámos muito bem, tivemos sempre a posse de bola, mas quem tem a posse de bola só e não marca, não resolve. É um facto que fomos a equipa, na minha opinião, mais dominadora, a equipa que procurou mais, neste caso, a baliza adversária. Uma grande exibição do guarda-redes do Oliveirense, uma grande exibição do guarda-redes de Tomar, também na segunda parte, lembro que tirou 4 bolas paradas, mas pronto, entramos, demos 2 golos de avanço, na minha opinião consentidos, na minha opinião que podíamos ter feito melhor como equipa, não do ponto de vista individual, até porque são coisas que estão completamente identificadas por nós, não deviam de acontecer, mas depois já nunca não conseguimos passar para a frente do jogo, empatar e passar para a frente. Tivemos oportunidades para o fazer, mas o pormenor, a decisão final, não teve no seu melhor, mas isso acontece. Vão acontecer mais vezes. É um trabalho que nós andamos a procurar há muito tempo de consolidar, que é decidir bem para marcar e decidir bem, neste caso, é ganhar pontos e dar-nos pontos. Portanto, não foi o caso de ontem, não belisca absolutamente nada daquilo que nós temos feito. Orgulhoso do trabalho que temos feito, da prestação que tivemos ontem em campo, da forma como encarámos o jogo, dos jogadores como jogaram. Agora, é um facto que houve jogadores, neste caso, que não tiveram num nível melhor ou que não tiveram no seu nível para nos poder dar aquela vitória. É natural isso, mas isso, pronto, vai haver algumas vezes que vai ser assim, vai haver outras vezes que eles também já o têm feito nestes jogos. Para ganharmos no Oliveirense tem que haver um pouco de superação e tem que haver sempre jogadores um bocadinho acima da média. E ontem nós fomos muito regulares e não houve ninguém que se destacasse muito e é exatamente isso que nos faltou para ganhar a Oliveirense e porque acima de tudo não conseguimos passar empatar ou passar para a frente. Se a gente acontecesse isso, eu tenho a certeza que se calhar o resultado era outro e nós passávamos a jogar de uma forma diferente. Portanto, ficaram os 3 pontos do lado do Oliveirense, nada mais do que isso.
Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar. Já Pedro Favinha, comentador da Hertz, analisou esta 13ª jornada.
Só vitórias caseiras. Não houve nenhuma surpresa aqui neste jogo, nem empate sequer. Foi só ou vitória ou derrota de quem jogou fora. Neste caso, destaque aqui as goleadas do Benfica ao Famalicense, a grande diferença de qualidade de uma equipa para outra. O Porto com a gente fazendo 8-4, Carvalhos a ganhar 7-2 a um adversário direto, o Sporting 4-2 também com um adversário direto, o Barcelos, o Murches, que está a fazer começou mal a época e está a encaminhar-se para com a qualidade do seu plantel a fazer uma excelente temporada, a ganhar 4-3 ao Ribadave. O Braga ganhou naturalmente ao Valongo. O Braga tem sido uma equipa intermitente e o Valongo também, mas neste caso o Braga conseguiu superar ao Valongo. E neste caso o fator casa foi mais valia para estas equipas. E o Sporting Tomar foi ao Oliveirense fazer um jogo, não digo menos conseguido, mas eu ouvi as palavras do Nuno Lopes e consegui já ver um pouco do jogo. E é um pouco em relação àquilo que ele disse, que é, como equipa, tudo o que ele pediu foi bem feito. Faltou foi, dentro da própria equipe e no conjunto, as individualidades superarem-se, que normalmente é o que acontece. Destaca-se dois ou três jogadores no jogo, e ontem não houve esse destaque de individual em prol do coletivo. Isso foi, fez a diferença. O andar sempre atrás do prejuízo também não ajudou, e foi acaba por ser um justo vencedor a equipa do Oliveirense. Destaque aqui que na segunda parte houve um gol, foi o gol do Guilherme Silva aos 3 minutos. Houve oportunidades para ambas as partes, e o Sporting Tomás teve a oportunidade de empatar e não conseguiu, e quando assim é, o resultado é mais que justo e acaba por dizer a verdade, e o Oliveirense ganha 4-3.
Pedro Favinha aqui com a análise desta 13ª jornada. Refira-se que o campeonato só irá regressar a 17 de janeiro, neste caso com o jogo Murches-Hockey de Barcelos. No dia 20 deste mesmo mês joga-se o Porto-Famalicense, o Sporting-Juventude Pacense, Oliveirense-Ribadave, Turquel-Sporting de Tomar e Carvalhos-Valongo. Finalmente, a 31 de janeiro, o Benfica-Hockey Clube de Braga. E isto porque já nesta quinta-feira haverá Liga dos Campeões, terceira jornada da fase de grupos. O Sporting de Tomar, recorde-se, lidera a Série C, tem 4 pontos, tem mais um ponto do que a dupla de perseguidores, o Futebol Clube do Porto e o Tridecino de Itália, ambos com 3. Os espanhóis do Leida são, nesta altura, ocupam nesta altura a última posição com apenas um ponto, e nesta quinta-feira, 11 de janeiro, o Sporting de Tomar desloca-se até Itália para defrontar o Tridecino, e se não perder, dará aqui um passo de gigante rumo, então, a um dos dois primeiros lugares que darão acesso à próxima fase desta Liga dos Campeões. O outro jogo irá opor o Leida ao Futebol Clube do Porto. Na Série A, recorde-se, Barcelona e Barcelos estão na frente, 6 pontos. Terceiros, Hockey Forte e Liceu da Corunha, que ainda não pontuaram. Nesta quinta-feira, Barcelona, Hockey de Barcelos e Hockey Forte, Liceu da Corunha. Na Série B, Sporting, Calafel e Benfica repartem o comando da tabela classificativa, têm 3 pontos. O Reus é o último, ainda não pontuou. Nesta jornada de 11 de janeiro, jogam Sporting Calafel e Benfica Reus. Finalmente, na Série D, Oliveirense é líder, tem 6 pontos. Segundo, Santomer com 3. Terceiros, Valongo e Amatório Lodi com 1 ponto. Nesta quinta, jogam Amatório Lodi, Oliveirense e Valongo Santomer. Continuamos no Hockey em Patins. Vamos agora olhar para a realidade da 2ª Divisão Nacional, Zona Sul, onde o distrito de Santarém está representado pela União de Betrocamento, que perdeu nesta jornada. Vamos então aos resultados. 11ª jornada, grande surpresa, Vila Franquense 6, Benfica B 5, Grândola 2, Parede 6, Oeiras 4, Hockey Clube de Sintra 3, Biblioteca 4, Juventude Salesiana 2, Passo de Arcos 7, Alenquer e Benfica 3, Candelária 7, Física de Torres Vedras 3 e Criarte 7, União de Betrocamento 3. Aqui um resultado menos conseguido para a formação ribatejana. Apesar da derrota, o Benfica B continua na frente, 28 pontos, segundo Parede com 26, terceiro Passo de Arcos com 24, quartos Alenquer, Benfica e Biblioteca têm 22 pontos, sexto Candelária com 20, sétimo Criarte com 13, também com 13, o Oeiras, nono Física tem 12, décimo Juventude Salesiana 11 pontos, décimos primeiros Grândola e União de Betrocamento com 10, 13º Vila Franquense com 9, 14º e último o Hockey Clube de Sintra com 3 pontos. Fica a análise de Pedro Favinha.
O Vila Franquense é uma das equipas que está a lutar para não descer, acaba por fazer um resultado excelente contra a equipa que está neste momento em primeiro lugar na 2ª Divisão, que é o Benfica B, que tem feito um campeonato imaculado praticamente, e este resultado ao Vila Franca falo respirar, falo ter, acreditar. Porque frente ao líder, isto dá motivação, e vamos ver o que é que o Vila Franca se consegue tirar proveito desta vitória, porque é uma vitória completamente moralizadora. Entretanto, aqui a derrota do Alenquer em Passo de Arcos acaba por ajudar o Parede, que fica mais isolado nesta 2ª Divisão, a nível da equipa que sobe diretamente, porque o Benfica B não pode subir, e está aqui uma luta ranhida depois pelo segundo lugar, que vamos ver quem é que consegue alcançar. Há aqui umas equipas que têm estado aquém das suas expectativas, que é o Oeiras, que mudou de treinador recentemente, já não é Miguel Dantas, passou a ser João Baltazar, que vem de França, do Noisy-le-Grand, ganhou a sua anterior equipa em Portugal, o Sintra, 4-3, Umbir, que tem feito uma temporada intermitente, tem um excelente plantel, tem um bom treinador, ganhou uma Salesiana que também está a lutar para não descer, 4-2, tenho que destacar aqui o excelente resultado do Paço de Arcos, já falei, mas 7-3 sobre um Alenquer que para mim era o primeiro candidato a subir e que está a ter uma temporada também de altos e baixos. E depois, pela negativa, destaco aqui a questão do entroncamento, que até não teve mal no início do jogo, começou bem, disputou o jogo nos seus primeiros momentos, na sua primeira fase, mas depois, a partir do momento em que deixou o adversário ficar por 2 gols de vantagem na frente, nunca mais conseguiu ir buscar o jogo, nunca mais conseguiu impor o seu hóquei e acaba numa derrota de 7-3, que deixa a equipa de Paulo Beirante aqui numa intermitência de exibicional que não agrada, com certeza, ao Paulo, e o Paulo tem aqui muito trabalho pela frente. E esta equipa do entroncamento tem que dar o salto qualitativo que tem que para poder manter-se na segunda divisão, porque não é fácil esta segunda divisão. Está, na minha opinião, está nivelada por baixo, e isso faz com que as equipas tenham mais dificuldade em ganhar jogos, porque são muito equilibradas. E este resultado, para mim, é desequilibradíssimo, depois num momento em que o Criarte também está a lutar para não descer de divisão, e em caso de igualdade, este resultado pode ser negativo para a equipa de Paulo Beirante. Destaque aqui os golos de Dani Diniz, 2 golos, e Mário Azevedo, 1 golo.
Pedro Favinha aqui com a análise desta jornada da 2ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Vamos avançar também no Hóquei em Patins para a 13ª jornada, mas da 3ª Divisão Nacional. Resultados: Hóquei Clube da Madeira 0, Marítimo 2, Nafarros 2, Santa Cita 4, aqui a formação tomarense a vencer fora de portas, Alcobacense 4, Corujas de Coruche 1, Física B 7, Odivelas 1, Alenquer e Benfica B 8, Hóquei Clube de Sintra B 4, Turquel B 2, Tujal 4 e Tigres de Almeirim 2, Sporting de Torres 3. Na tabela classificativa, o Tujal lidera, tem 27 pontos, tantos quantos o Alenquer e Benfica B. Terceiro, Sporting de Torres com 24. Quarto, Turquel B com 23. Também com 23, o Alcobacense. Sexto, Física B, tem 22 pontos. Sétimo, Santa Cita com 20. Oitavo, Hóquei Clube de Sintra B com 19. Nono, Corujas com 15. Décimo, Marítimo com 9. Também com 9, os Tigres de Almeirim. Décimo segundo, Nafarros, 7 pontos. Décimo terceiro, Odivelas com 6. Décimo quarto, Hóquei Clube da Madeira com 4 pontos, 15º, o União do Entroncamento B, com apenas 1 ponto conquistado. Passamos ainda naquilo que resta desta primeira parte de Hertz Desportivo para o futsal, para lhe dizer-se que o Ferreira do Zezer recebeu e goleou o Torriense por 5-2 em jogo da 12ª jornada da Liga Placar e saltou para o 5º lugar, uma posição que demonstra qualidades e que a presença inédita no play-off pode mesmo ser uma realidade. Vamos aos resultados. 12ª jornada, Elétrico 2, Benfica 1, Caxinas 1, Quinta dos Lombos 2, o Sporting de Braga, Sporting ainda está a correr, Fundão 14, Candoso 0, Leões Porto Salvo 1, Belenense 0 e Ferreira do Zezer 5, Torriense 2. Na frente, o Sporting, 31 pontos, segundo o Sporting de Braga com 28, terceiro Benfica com 24, quarto Leões Porto Salvo com 19, quintos Ferreira do Zezer e Caxinas com 18, sétimo Torriense com 16, oitavo Elétrico com 15, nonos Quinta dos Lombos e Fundão com 11, 11º Belenenses 10 pontos, 12º Candoso, último que ainda não pontuou. Ricardo Lobão, treinador do Ferreira do Zezer, disse que a sua equipa mereceu ganhar.
Nós estivemos muito bem, muito competentes, estivemos taticamente muito competitivos e acho que se havia uma equipa que fez para ganhar o jogo, fomos nós. Faltou-nos uma maior eficiência, o que tornou o jogo tremendamente difícil, mas não enfrentamos uma equipa qualquer, era uma equipa que tem experiência neste campeonato, tem muito bons recursos. Uma equipa difícil, mas acho que hoje nós somos mais fortes e somos melhores.
Nesta altura, com 12 jogos e com o Mr. Ricardo Lobão, que entrou, penso que, à 5ª jornada, a classificação nesta altura, dito ao 6º lugar, 18 pontos, apenas a 1 ponto do 4º lugar, que são os Leões de Porto Salvo e com os mesmos pontos do Caxinas, para já um balanço destes jogos e desde que tomou conta da equipa de futsal de Sena do Ferreira do Zé?
Eu acho que temos evoluído muito positivamente, acabamos de fazer uma primeira volta boa, tivemos ali algum período de instabilidade nessa primeira volta, tivemos também que mudar e dotar a equipa de outra competitividade e de outra mentalidade competitiva para estar a este nível. E agora o nosso grande objetivo é nesta segunda volta melhorar o que fizemos na primeira. Portanto, independentemente dos adversários, independentemente de quem enfrentamos, nós queremos tocar o Ferreira de ideias e de uma mentalidade competitiva diferente que nos permita jogar cada jogo como se fosse uma final e melhorar com isso aquilo que fizemos na primeira volta.
Ricardo Lobão, técnico do Ferreira do Zezer, aqui em declarações à ERT. Refira-se que a Liga Placar volta no dia 12 de janeiro com o Quinta dos Lombos Ferreira do Zezer, precisamente a equipa da capital do Ovo, a ter-se este jogo antecipado da 13ª jornada. Depois, no dia 13, Torriense Leões Porto Salvo, Belenenses Fundão. Finalmente, no dia 14, Benfica Caxinas, Candoso Sporting de Braga e Sporting Elétrico. E assim finalizamos esta primeira parte de ERT Desportivo. Já de seguida, vamos centrar atenções no futebol. Fique connosco.
Desportivo.
Estamos de volta à segunda parte, ERT Desportivo. Como prometido, vamos agora começar por centrar atenções no futebol, Campeonato de Portugal, onde o União do Tomar perdeu por 1-0 na deslocação ao Reduto do Lusitânia dos Açores, em jogo da 14ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal. O futuro está cada vez mais difícil, é verdade, mas os nabantinos até têm razões para considerar que realizaram uma exibição positiva, que merecia melhor sorte em alguns momentos do jogo. Mas nesta fase, os pontos valem ouro e é preciso regressar às vitórias o quanto antes. Vamos aos resultados. 14ª jornada, Série C, Campeonato de Portugal. Benfica de Castelo Branco 2, Maranhense 0, Peniche 2, Sertanense 1, Gouveia 1, União de Santarém 4, Sernache 1, Mortágua 1, Lusitânia dos Açores 1, União do Tomar 0, União 1919 1, Alverca B 2 e Rabo de Peixe 0, Fontinhas 1. Na frente, Alverca B, 26 pontos. Segundo, Benfica de Castelo Branco com 25. Terceiros, União de Santarém, Lusitânia dos Açores com 24. 5º, Marinhense, 21 pontos. 6º, Peniche com 20. 7º, Sertanense e União 1919 com 18. 9º, Fontinhas e Rabo de Peixe com 16. 11º, Mortágua com 15. 12º, Gouveia e Sernache com 14. 14º, União do Tomar com 10. A ERT seguiu União do Tomar até aos Açores, onde os nabantinos foram infelizes e foram derrotados com um penalti que deixou muitas dúvidas. Vamos à análise de Rui Bugalhão.
Vitória da equipa do Lusitânia dos Açores por 1-0, um penalti com algumas dúvidas. Tivemos também tempo para ver o lance com mais detalhe no tempo de intervalo. Algumas dúvidas, fica realmente sempre a sensação que o árbitro deu para já a sinalética de que não havia nada e numa segunda reação apontou para a marca da grande penalidade, castigo máximo que foi protagonizado superiormente pelo capitão da equipa do Lusitânia, Lega, a fazer a diferença e a colocar a equipa do Lusitânia com 3 pontos mais na sua tabela classificativa, relegando cada vez mais para o último lugar, sem pontuar já há várias semanas. A turma comandada por Marco Marques e também Ruben Saraba. O que é certo é que o União de Tomar tem que tirar muitas ilações positivas nesta excelente exibição, nesta excelente prestação, num jogo com um confronto com o Lusitânia, que é, e toda a gente dizia, uma das melhores equipas que passou por Tomar na primeira volta. O que é certo é que a equipa do União de Tomar, com muita personalidade, excelente posicionamento também, sempre encarando o jogo com hipótese de pontuar nesta viagem até Angra do Heroísmo, até à Ilha Terceira. O que é certo é que o União de Tomar tem que tirar aqui realmente muitos pontos positivos daquilo que será ainda o continuar da hipótese de sonhar com a manutenção neste Campeonato da Portugal Série C. Uma equipa do Lusitânia que teve mais posse de bola, criou mais oportunidades, teve sempre com jogadores na zona de finalização junto à área da equipa do União de Tomar, mas nem por isso criou muitas oportunidades para dilatar o marcador. O União de Tomar, que na altura perdeu um jogador que era importante, o Henrique, que viu o segundo amarelo e a consequente expulsão, numa altura em que o União de Tomar ia adiantando cruzando as linhas e acreditando e empurrando também o Lusitânia para junto da sua área, mas foi realmente um rude golpe porque a equipa do Lusitânia também mexeu novamente, colocou gente nova, gente com mais velocidade na frente, colocando a equipa do União de Tomar sempre de marcha atrás e impedindo que colocasse mais gente na zona de finalização. Um bom jogo da equipa do União de Tomar, uma boa vitória da equipa do Lusitânia, foi de penalti, mas foi a equipa que para já teve mais posse de bola, teve mais domínio, dominou o jogo, mas não dominou o resultado, porque o União de Tomar, mesmo no Queiro do Pano, num livre superiormente marcado por Siakabamba, poderia ter feito o gol do empate numa bola que foi enviada em folha seca à barra da baliza defendida por Diogo Sá. Não foi muitas vezes chamado a intervir, mas mais vezes, nesta segunda parte também, com o União de Tomar a beneficiar daquele que foi o vento a favor num jogo em que a equipa do União de Tomar, repito, depois de uma má prestação na ilha de São Miguel, no jogo em Rabo de Peixe, hoje conseguiu vender cá esta derrota, lutou sempre até ao último segundo pela conquista e levar pontos até Portugal Continental, até Lisboa e depois para Tomar. Um bom jogo da equipa do União de Tomar, tem que acreditar, falta uma segunda volta completa para dar um safanão e subir degrau a degrau a tabela classificativa.
Rui Bugalhão aqui com a análise deste Lusitânia 1, União de Tomar 0. Na reportagem, Marco Marques, treinador do União de Tomar, disse que a sua equipa cumpriu o que estava planeado, mas faltou a sorte no jogo, em determinados momentos.
Foi aquele jogo que nós tínhamos planeado, foi mudámos o sistema de jogo, acho que encaixou na perfeição em relação a isso. Não tivemos a sorte do jogo, foi momentos, o futebol é feito momentos, e foi um momento infeliz da nossa parte em relação ao penalti. Se é penalti ou não é, eu dou de barato, porque são lances que acontecem. Agora, o árbitro faz sinal que não, e depois está bem que são uma equipa, e foi o que eles disseram, e tenho concordado 100%, são uma equipa, falou com o Scalinha, o Scalinha lá achou que era penalti. A nível de jogo, penso que, como tu disseste bem, terá sido os melhores jogos que nós fizemos. Sabíamos que o jogo iria ser muito difícil, uma equipa com muita qualidade do Vitória, vínhamos preparados para isso, não fomos para cima deles de caras para caras como costumamos fazer, e ainda bem que o fizemos. Infelizmente não conseguimos concretizar, tivemos várias situações, o nosso plano de treino, plano de jogo, correu quase na perfeição, não correu na perfeição porque não conseguimos pontuar, porque era por isso que a gente cá viemos, nós não viemos para passear, viemos para dignificar o clube. Infelizmente não conseguimos, mas dá-nos esperança para o futuro. Sou sincero, a nível anímico e a nível mental, talvez andasse um bocadinho abatido, eu e a minha equipa técnica, estamos em último, não vamos mentir, não estamos a esconder nada do que não temos de esconder. Agora, com esta atitude, com esta qualidade de jogo, que aquilo que nós poderemos fazer mais e melhor, acredito plenamente que no futuro iremos tirar partido disso.
De treinadores para treinadores, Ruben Saraiva, também ele da equipa técnica do União do Tomar, olhou para a mudança técnico-tática, desde logo uma abordagem a um sistema com três centrais.
Falámos nesta pausa, que, e eu já o tinha dito, que tínhamos que perceber a realidade em que estávamos, com equipas superiores à nossa, não todas, claro, mas tínhamos que perceber que nesta primeira volta já tínhamos jogado contra as equipas todas e tínhamos que perceber e que não temos os mesmos argumentos que um Lusitânia, que, por exemplo, com um Alverca, com um Santarém, e tínhamos que perceber isso. E hoje tentámos montar uma estratégia, não digo defensiva, mas se calhar mais consistente. E como o Marco disse aqui anteriormente, foi pena não termos pontuado, vínhamos com esse objetivo, mas a ideia de jogo está lá, temos que aprofundar isto. Para a semana temos mais uma luta complicada, como serão todas. Mas taticamente tivemos, para mim, irrepreensíveis. A questão do penalti, se é penalti, se não é penalti, desbloqueou de certa maneira o jogo, mas não nos deixámos abalar o que se calhar até aconteceu no Rabo Peixe, para termos um exemplo mais recente, com aquele penalti que é penalti, nós deixámos abalar e hoje não deixámos abalar, vínhamos confiantes, sabíamos que íamos jogar contra uma excelente equipa, muito bem trabalhada pelo Ricardo, mas tentámos jogar o nosso jogo. Claro que não chegámos muita vez lá à baliza do Lusitânia, mas cada vez que chegámos tentámos criar perigo e tentámos fazer o nosso golinho, como se costuma dizer.
Diz uma coisa, Ruben, aproximam-se jogos, já não há equipas que sejam incógnitas, vamos lá, mas o que é certo é que União 1919, e rebobinando um pouco a cassete, lembramos-nos perfeitamente que a equipa do União de Tomar fez um primeiro jogo depois de ter sido adiado o confronto com a equipa do Lusitânia, um excelente jogo, também perdeu pontos, mas a mostrar muita qualidade perante o emblema de Coimbra. Esse jogo, depois os outros que seguem, são jogos cruciais para a manutenção.
Sim, são jogos cruciais e na altura falámos até na altura do jogo do Mortágua, do Fontinhas, do Rapeixe, fomos falando, mas isso já é passado, não conseguimos pontuar nesses jogos, é para isto agora que temos que olhar, como tu falaste, nós em Coimbra, foi por adiamento do jogo com o Lusitânia, foi o nosso primeiro jogo, foi com a União de Coimbra, uma boa equipa também, uma equipa que se calhar se assemelha muito à nossa, uma equipa muito, muito lutadora, que quer fazer pela vida, mas como tu disseste, Foi uma primeira partida onde estivemos bem, apenas se calhar por alguma inexperiência, por algum nervosismo que era normal, já não estávamos neste patamar há muitos anos, muitos jogadores também de divisão distrital, e como tu disseste, sofremos dois golos um bocado para não dizer muito consentidos, mas uma boa equipa do Coimbra, que para mim que se assemelha à nossa, e agora é olhar para o Coimbra, tentar ganhar 3 pontos, é em nossa casa, tentar ganhar esses 3 e depois olhar para, neste caso, para o Sernache, mas primeiro sim olhar para o Coimbra, estudar a equipa do Coimbra, ver quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, tentar explorar esses pontos fracos e reforçar a nossa ideia de jogo, seja em 4-4-2, em 4-3-3, em 3-5-2, seja o que for, são, como costuma dizer, são só números, porque a ideia de jogo tem que lá estar, temos que jogar para ganhar e conquistar esses 3 pontos e continuar a não olhar, tentar não olhar muito para a tabela, que estamos na cauda da tabela neste momento. Sabemos que é animicamente muito complicado, mas vamos, quando o árbitro apitar, neste caso, um próximo jogo contra o Coimbra, tentar não pensar na classificação e dar tudo para aqueles 3 pontos.
Este vento da ilha, este sol a brilhar, pode fazer realmente a diferença naquilo que é o acreditar na manutenção no futuro?
Sim, saímos daqui, não é mais confiantes, porque já estávamos confiantes antes desta partida, mas a equipa hoje deu-nos sinais de querer dar a volta à situação complicada, todos sabemos, as pessoas fora também o sabem, apesar de não terem noção muito da realidade dentro do clube, mas os jogadores deram-nos sinais que querem manter a união de Marcos Nacionais.
Não, e acreditam nisso?
Acreditamos, se não acreditássemos já tínhamos mandado toalhas há muito tempo, claro que é complicado, estamos num buraco como eu já te falei, queremos sair dele, acreditamos nós, equipa técnica, acredito aos jogadores e hoje deram-nos um sinal disso, acredito também a direção e espero que os adeptos também acreditem, é muito complicado e na cena desse acreditar, que temos todos que acreditar, apela que os unionistas se desloquem ao Estádio Municipal de Tomar no próximo domingo para juntos conseguirmos ou seja o início de uma mudança nesta segunda volta.
Ruben Saraiva, da equipa técnica do União de Tomar. Ricardo Pessoa, treinador do Lusitânia dos Açores, fala de uma meia hora com controle absoluto por parte da sua equipa, lamentando alguma intranquilidade que os seus jogadores mostraram depois.
Falámos nesta pausa que, e eu já o tinha dito, que tínhamos que perceber a realidade em que estávamos com equipas superiores à nossa, não todas, claro, mas tínhamos que perceber que nesta primeira volta já tínhamos jogado contra as equipas todas e tínhamos que perceber que não temos os mesmos argumentos que um Lusitânia, que, por exemplo, com um Alverca, com um Santarém, e tínhamos que perceber isso. E hoje tentámos montar uma estratégia, não digo defensiva, mas se calhar mais consistente. E como o Marco disse aqui anteriormente, foi pena não termos pontuado, vinhamos com esse objetivo, mas a ideia de jogo está lá, temos que aprofundar isto, para a semana temos mais uma luta complicada, como serão todas, mas taticamente tivemos, para mim, irrepreensíveis, a questão do penalti, se é penalti, se não é penalti, desbloqueou de certa maneira o jogo, mas não nos deixámos abalar o que se calhar até aconteceu no Rapeixe, para termos um exemplo mais recente, com aquele penalti que é penalti, nós deixámos abalar e hoje não deixámos abalar, vinhamos confiantes, sabíamos que íamos jogar contra uma excelente equipa, muito bem trabalhada pelo Ricardo, mas tentámos jogar o nosso jogo, claro que não chegámos muita vez lá à baliza do Lusitânia, mas cada vez que chegámos tentámos criar perigo e tentámos fazer o nosso golinho, como se costuma dizer.
Diz uma coisa, Ruben, aproximam-se jogos, já não há equipas que sejam incógnitas, vamos lá, mas o que é certo é que União 1919, e rebobinando um pouco a cassete, lembramos-nos perfeitamente que a equipa do União de Tomar fez um primeiro jogo depois de ter sido adiado o confronto com a equipa do Lusitânia, um excelente jogo, também perdeu pontos, mas a mostrar muita qualidade perante o emblema de Coimbra. Esse jogo, depois os outros que seguem, são jogos cruciais para a manutenção.
Sim, são jogos cruciais e na altura falámos até na altura do jogo do Mortágua, do Fontinhas, do Rapeixe, fomos falando, mas isso já é passado, não conseguimos pontuar nesses jogos, é para isto agora que temos que olhar. Como tu falaste, nós em Coimbra, foi por adiamento do jogo com o Lusitânia, foi o nosso primeiro jogo, foi com a União de Coimbra, uma boa equipa também, uma equipa que se calhar que assemelha muito à nossa, uma equipa muito, muito lutadora, que quer fazer pela vida, mas como tu disseste, foi uma primeira partida onde estivemos bem, apenas se calhar por alguma inexperiência, por algum nervosismo que era normal, já não estávamos neste patamar há muitos anos, muitos jogadores também de divisão distrital, e como tu disseste, sofremos dois golos um bocado para não dizer muito consentidos, mas uma boa equipa do Coimbra, que para mim que se assemelha à nossa, e agora é olhar para o Coimbra, tentar ganhar 3 pontos, é em nossa casa, tentar ganhar esses 3 e depois olhar para, neste caso, para o Cernache, mas primeiro sim olhar para o Coimbra, estudar a equipa do Coimbra, ver quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, tentar explorar esses pontos fracos e reforçar a nossa ideia de jogo, seja em 4-4-2, em 4-3-3, em 3-5-2, seja o que for, como costuma dizer, são só números, porque a ideia de jogo tem que lá dar. Temos que jogar para ganhar e conquistar esses 3 pontos e continuar a não olhar, tentar não olhar muito para a tabela, que estamos na cauda da tabela neste momento. Sabemos que é animicamente muito complicado, mas vamos, quando o árbitro apitar, neste caso no próximo jogo contra o Coimbra, tentar não pensar na classificação e dar tudo para aqueles 3 pontos.
Este vento da ilha, este sol a brilhar, pode fazer realmente a diferença naquilo que é o acreditar na manutenção no futuro?
Sim, saímos daqui, não é mais confiantes, porque já estávamos confiantes antes desta partida, mas a equipa hoje deu-nos sinais de querer dar a volta à situação complicada, todos sabemos, as pessoas fora também o sabem, apesar de não terem noção de muito da realidade dentro do clube, mas os jogadores deram-nos sinais que querem manter a união de Mar dos Nacionais.
Não, e acreditam nisso?
Acreditamos, se não acreditássemos já não, já tínhamos mandado toalhas há muito tempo. Claro que é complicado, estamos num buraco, como eu já te falei, queremos sair dele, acreditamos nós, equipa técnica, acredito aos jogadores que hoje deram-nos um sinal disso, acredito também a direção e espero que os adeptos também acreditem, é muito complicado e na cena desse acreditar, que temos todos que acreditar, apela que os unionistas se desloquem ao Estádio Municipal de Tomar no próximo domingo para juntos conseguirmos ou seja o início de uma mudança nesta segunda volta.
Ricardo Pessoa, técnico do Lusitânia dos Açores. A reportagem da ERTE falou também com Abel Bento, presidente da União do Tomar, que disse que não se pode apontar nada à equipa e deixou fortes críticas ao trabalho da arbitragem.
Na realidade não podemos apontar nada à equipa, mas eu não posso concordar com a análise que foi feita pelo Marco, porque nós claramente fomos empurrados, fomos impedidos de pontuar aqui hoje. O árbitro é que desbloqueou o jogo com um penalti inexistente. Não há penalti nenhum. O nosso jogador faz um corte limpo e não há penalti nenhum, não há grande penalidade de forma nenhuma. E eu não consigo entender como é que o árbitro, a um metro do lance, diz que não é penalti e depois aceita uma decisão do fiscal de linha que está a 30 metros.
Deixa-me ter também a minha colherada. E o árbitro é sempre soberano. É sempre a sua posição que prevalece sobre os seus colegas de arbitragem.
E a questão não é essa, a questão é que o árbitro está a um metro do lance e decide que não há penalti. E depois o fiscal de linha está a 30 metros na linha e ele vai aceitar a decisão do fiscal de linha quando ele está em cima do lance e vê que não há penalti nenhum. O árbitro e o fiscal de linha foi muito pressionado pelo banco do Lusitânia. Nós temos que dizer a verdade e as coisas são para dizer. Desde o primeiro minuto, desde a tentativa de expulsão do nosso jogador Patrick, o banco do Lusitânia tudo fez para pressionar e para que o árbitro sentisse realmente coagido ali na área do banco. E essa é a realidade. E o Lusitânia teve muito respeito pela União de Tomar, como nós tivemos pelo Lusitânia lá. De qualquer forma, nós temos que sair daqui de cabeça levantada. A equipa fez um excelente jogo. Fomos claramente prejudicados pela equipa de arbitragem. No entanto, não iremos mandar a toalha ao chão. Estamos claramente a ficar com a sensação que estamos a ser empurrados para o campeonato distrital, mas não iremos com certeza deitar a toalha ao chão e ainda vamos demonstrar durante este campeonato o valor da nossa equipa e dos nossos jogadores. Agora, eu exijo é o União de Tomar, é um clube que este ano faz 110 anos e merece respeito das equipas de arbitragem e merece respeito dos clubes onde nós vamos jogar. Porque aquilo que se passou aqui hoje também tem um quê de pouca vergonha. Porque nós fomos claramente, não nos respeitaram aqui enquanto clube e enquanto equipa. E nesse aspecto, eu acho que tanto o Lusitânia como o Rio de Mar são dois clubes com história e que, que merecem ser respeitados de parte a parte.
O futuro risonho depois desta prestação da equipa do Rio de Mar?
O campeonato do Rio de Mar irá ser o que tiver que ser, o que acontecer. Portanto, nós temos consciência daquilo que viemos fazer, temos consciência que as nossas armas não são iguais às do Lusitânia, com certeza que não. O nosso orçamento será garantidamente 10 vezes abaixo do Lusitânia, portanto, temos consciência.
Falta um governo regional também, Tomar, não é?
Em Tomar não há governos regionais, também não há autarquias que ponham lá umas centenas de milhares de euros. Temos que viver com o que temos, é a nossa realidade.
Muito obrigado. Já agora, rapidamente, Presidente, eu pedi desculpa aos ouvintes, porque na altura estava aqui a restabelecer a ligação. Conta-me lá o que aconteceu naquele momento com o Henrique.
Não, o Henrique estava lesionado e ia ser substituído. E ele pediu para sair. Entretanto, nós, quem estava do lado de fora, entendeu, percebeu que o Henrique, ao sair, não tinha pedido autorização para sair, quando não tinha sido assim. E ele voltou a entrar, e foi nessa altura, portanto houve ali um bocadinho de falta de comunicação e de coordenação, mas paciência, aconteceu, está feito, não vale a pena, temos é que aprender com isto.
Abel Bento, presidente do União de Tomar, Campeonato de Portugal, que regressa neste fim de semana, Marinhense Peniche, União de Santarém, Benfica de Castelo Branco, Mortágua, Gouveia, União de Tomar, União 1919, só a vitória interessa à formação nabantina, Alvercabê, Cernache, Fontinhas, Lusitânia dos Açores e o Sertanense 3, Rabo de Peixe 2, um jogo que já se realizou desta 15ª jornada. Entramos agora na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Teve a sua primeira jornada deste ano de 2024, primeira jornada do ano, a última da primeira volta. E o Ferreira do Zêzere empatou em Coruxo e manteve a liderança do distrital maior. Vamos aos resultados. 14ª jornada, Moçarriense 3, Vasco da Gama 1, Oriense 1, Mação 1, Salvaterrense 2, Amiense 1, Coruxense 0, Ferreira do Zêzere 0, Fazendense 2, Torres Novas 3, Cartacho 3, Samora Correia 1, Fátima 2, Abrantes e Benfica 2 e Alcananense 4, Forense 0. Na frente, o Ferreira do Zêzere, 36 pontos. Segundo, o Abrantes e Benfica com 34. Terceiro, Fátima, 33. Quarto, Fazendense com 28. Quinto, Coruxense com 25. Sexto, Samora Correia com 24. Sétimo, Torres Novas, 22 pontos. Oitavos, Alcananense e Mação com 21. Décimos, Cartacho e Salvaterrense com 20. Décimo segundo, Moçarriense com 17. Décimos terceiros, Amiense e Oriense têm 12 pontos, 15º Forense 9 pontos, 16º e último Vasco da Gama com 1 ponto. Vamos à análise da jornada por José Fernandes.
Algumas surpresas e também nem por isso. Tivemos os 7 primeiras equipas da classificação sem ganhar. Não é muito normal nos campeonatos, mas sabíamos que alguns se desfrontavam e que havia aqui alguns jogos interessantes nesta última jornada da primeira volta. Desde logo, o jogo de cabeça de cartaz deu empate, um Fátima-Abrantes 2-2, com o Abrantes a conseguir bater o pé ao Fátima, esperando-se que o Fátima quisesse aproximar e que tentasse que aproveitar alguma escorregadela do Ferreira de Zezo, que acabou por acontecer em Cruz. A equipa do Cruz é complicada em casa, é uma equipa que se bate muito bem e com certeza que deu muito trabalho ao Ferreira de Zêzere, e este empate não me é nada estranho nem me causa nenhum tipo de surpresa. Grande surpresa para mim é a vitória do Torres Novas nas Fazendas de Almerim. E sim, o Fazendense vinha com um bom campeonato e podia aproveitar estes empates aqui para se aproximar das equipas da frente, não conseguiu, e o Torres Novas nesse jogo invertido em casa do Fazendense a conseguir uma vitória que é estrondosa neste nosso campeonato. Depois, aqui temos aqui que dar aqui algum ênfase ao ponto do Arém, está a lutar pela vida. O Arém está a lutar pela vida cá em baixo, na luta pela permanência. Um ponto é um ponto e consegue fazê-lo com uma ação vinha numa boa fase e que estava-se a chegar aqui acima também na classificação. Depois, a partir daí, foi tudo resultados mais ou menos normais. Uma vitória do Alcanenda por 4-0, sobre o Forense. O Forense que não, já desde os 6-0 com o Samora, que tinha equilibrado os jogos, mesmo perdendo, equilibrava os jogos, é um dos poucos jogos desequilibrados que tem. Depois uma vitória da Moçarria sobre o Vasco da Gama, também normal. O Vasco da Gama é uma equipa que já está condenada à segunda divisão, a não ser que haja aqui alguma normalidade também nesta segunda volta. E uma vitória de Salvaterra sobre o Amiense, também normal. O Amiense também aqui ligado à máquina na luta pela permanência, depois de uma excelente prestação no ano transato. Depois temos aqui este jogo do Cartaxo, que eu não esperava uma vitória do Cartaxo e 3-1, os números que parecem mais claros, sobre o Samora, mas o Samora tem vindo a cair e já caiu aqui numa metade da tabela, que já com certeza que não chegará às três equipas da frente. Mas grande surpresa para mim, só mesmo a vitória do Torres Novas nas Fazendas.
José Fernandes aqui com a análise desta jornada, a 14ª, última da primeira volta da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Concluímos a segunda parte de Hertz Desportivo. Já de seguida vamos olhar para alguns dos campos que fizeram história neste fim de semana. Fique por aí.
Desportivo.
Estamos de volta, a terceira parte, Hertz Desportivo. Como prometido, vamos olhar-se para a realidade de alguns dos campos que marcaram a história desta 14ª jornada da primeira divisão distrital. Por exemplo, o líder Ferreira do Zêzere continua líder. Registro para um empate a 0 em Corux, resultado que demonstra que estamos perante uma equipa personalizada, com qualidade e com capacidade para discutir o primeiro lugar. Recorde-se que o Ferreira do Zêzere não perde há 7 jogos, ao passo que o Coruxense, pé ante pé, não perde há 8, ainda que neste período sejam 6 os empates a registar. Mário Nelson, treinador do Ferreira do Zêzere, admitiu que ficou surpreendido com a entrada do Coruxense, em especial nos primeiros 15 minutos. Depois, referiu, houve jogo dividido, sendo que na segunda parte houve controle por parte dos seus jogadores, disse-nos.
Eu penso que não, foi um jogo muito difícil. Nós sabíamos aquilo que íamos encontrar, sabíamos que o nosso adversário tinha ganho já em Fazendas de Almeirim, tinha ganho em Samora Correia e que era um adversário competente. Eu disse isso na divisão do jogo, que era um jogo difícil quando o adversário sabíamos que era intenso. Eu penso que o Coruxense entrou melhor que nós no primeiro quarto de hora, surpreendeu-nos um pouco, ou melhor, surpreendeu-me a mim, porque fui eu que defini a estratégia a aparecer com a construção a 3. O Coruxense tem jogado sempre a 4 e jogou a 3. Depois tinha ali uma variante na construção, com o lateral a baixar muito, mesmo estando a 3, e que dificultou um bocado o nosso momento de pressão, e nós não conseguimos ajustar nos primeiros 15 minutos. O Coruxense tem ali uma ou duas oportunidades até para poder fazer gol. Depois começámos a acertar, começámos a ajustar, e penso que até a final da primeira parte o jogo foi completamente dividido e mais equilibrado do que nos primeiros 15 minutos. Ao intervalo conseguimos corrigir essa situação técnico-tática que tínhamos mesmo que corrigir, que tínhamos que perceber onde é que estávamos mal posicionados e aquilo que não estávamos a fazer perdão, corretamente. Acabámos por corrigir e bem, e acho que a segunda parte foi completamente controlada por nós. O Coruxense durante 32 minutos não se chegou perto da nossa baliza. Acabámos por desperdiçar oportunidades, temos de ser muito mais competentes na frente. Estamos uma equipa mais consistente, provámos isso, estamos uma equipa que mais preparada para disputar este tipo de jogos, mas depois, na hora da finalização, estamos a ser muito perdulários, estamos a ser pouco competentes e temos que melhorar também. A dada altura do jogo, também os nossos jogadores ficaram um bocado inibidos com uma ou outra situação que o Coruxense devia ter ficado a jogar com menos 2 jogadores. Não ficou, um lance de grande penalidade não foi assinalado. Acabamos os jogadores por ficar mais inibidos porque os jogadores cresceram-se mais agressivos, algumas situações que deviam ter sido vistos segundo os amarelos não foi e acabaram por se inibir, mas na segunda parte penso que fomos claramente superiores, mas sinceramente no como de geral acho que o resultado acaba por se ajustar, sendo que o nosso ascendente foi notório, mas quem falha e desperdiça desta maneira também tem que perder pontos e tem que ser castigado, porque temos de ser mais eficazes e na frente temos de ter outro tipo de fogo para resolver este tipo de jogos.
Ou seja, Mário Nelson, perante aquela que foi a prestação do Ferreira do Zezer, este período de férias, por assim dizer, não teve impacto negativo?
Não, pode ter dado. Na análise que fizemos ontem no fim do jogo falámos sobre isso. Nós tivemos 15 dias sem competir e possivelmente os primeiros 15 minutos também se deveu um pouco a isso. É possível que sim, mas não vamos arranjar isso como um argumento para não termos ganho o jogo. Acho que temos que arranjar como argumento é não conseguimos ajustar e não conseguimos corrigir aquela que foi a surpresa do Crescenço em aparecer a construir a 3 e nós demorámos a acertar e demorámos a definir a forma como defendíamos a equipa do Crescenço e o Crescenço aproveitou-se disso e entrou mais forte e mais intenso. E depois é no capítulo da finalização em que temos de ser melhores a definir, temos de ser melhores a fazer e isso é uma responsabilidade nossa. E é como eu digo desde o início, independentemente de erros de outras pessoas, nós focamos para dentro, olhamos para aquilo que podemos controlar, olhamos para aquilo que temos que fazer, porque é como eu digo, o meu pai foi um dos grandes construtores ou pedreiros de, não foi construtor, foi pedreiro em Torres Novas e nem por isso eu sei fazer massa. Acho que é importante fazer este alerta. Nós não podemos querer que as pessoas sejam aquilo que não são ou tentar pô-las num patamar que elas ainda não estão preparadas para ser. E nós aqui olhamos para dentro, olhamos para aquilo que podemos consolidar, para aquilo que podemos ser melhores e tentamos fazê-los. Aquilo que eu gostava de dizer é que quando foi um grande jogo de futebol, eu disse no fim ao treinador do Crescenço, um jogo muito rico em questões técnico-táticas, fez os dois treinadores estarem atentos e pensarem em alterarem muita coisa durante o jogo. Pena é que não tenha havido golos, porque acho que foi um jogo de Campeonato de Portugal Liga 3, falámos isto no fim do jogo, foi um jogo com uma intensidade muito alta, foi um jogo com uma organização muito boa das duas partes e que merecia mais golos. Se calhar se tivesse sido um jogo com mais golos, acredito que para o adepto que foi ao estádio Zé Peseiro gostou daquilo que viu, gostava se calhar de ter visto golos, preferência mais um para o Ferreira do que para o Cruz, mas a verdade é que ficou 0-0. Temos que nos agarrar àquilo que foi o ponto que conseguimos trazer, continuar a trabalhar e olhar para a frente.
Mário Nelson, entretanto, final da primeira volta, Ferreira do Zezer é líder, 36 pontos, isto faz com que os holofotes, passa a expressão, desta competição, fiquem centrados precisamente no Ferreira do Zezer, quem faz uma primeira volta assim tem de ser considerado candidato ao primeiro lugar. É um estatuto que já estão preparados para receber ou também aqui ainda há trabalho a fazer?
Não, ainda há muito trabalho a fazer. Há uma coisa que nós já sentimos, somos respeitados. As pessoas já, os clubes e as equipas já jogam connosco e já nos respeitam, já olham para nós como um adversário competitivo, como um adversário que tem qualidade, como um adversário que está a crescer. É óbvio que sim, fizemos uma boa primeira volta e temos que assumir isso e penso que com 36 pontos, penso que não haverá problemas quanto à manutenção na primeira divisão distrital e esse era o primeiro grande objetivo. Hoje passamos a olhar a tabela como é lógico de outra maneira, tentar ficar mais acima possível. A verdade é que temos um trabalho muito grande para fazer, não é discurso futebolístico, nós temos realmente uma equipa competitiva, a equipa está a crescer, a equipa está a ficar melhor. A verdade é que temos jogadores que não estão ainda habituados a este tipo de jogos, e os jogos vão ser todos assim, e daqui para a frente vão ter ainda um grau de dificuldade mais elevado, porque os pontos vão faltar. A partir de agora, antigamente, ou melhor, há uns dias ainda se falava que havia a segunda volta. Agora começa a segunda volta e dos 15 vai passar para 14 e de 14 para 13 e os adversários cá de baixo vão começar a ficar sufocados a precisar de pontos e os que querem ficar mais acima vão começar a querer pontos para se ficar também mais acima. Ou seja, os jogos vão ser mais exigentes, vão ter que ser mais decididos ao pormenor e as equipas que vão estar no meio da tabela são aquelas que vão andar tranquilas e que podem prejudicar aquelas que querem ficar mais acima e mais abaixo. Temos que continuar a trabalhar. Fizemos realmente uma primeira volta. Obviamente, como eu digo, quanto mais alto colocas as expectativas, mais responsabilidade tens. E é isso que temos que aceitar. Temos mais responsabilidade neste momento porque nos colocámos numa posição em que os adversários nos olham de outra maneira. Mas a verdade é que temos um caminho grande pela frente. Roma e Pavia não se fez num dia e o nosso foco agora é só no próximo jogo, como foi neste. Agora estamos focados já no próximo, começar a trabalhar amanhã para podermos ir buscar a vitória a Torres Novas e é esse o nosso grande objetivo.
Não queria deixar ainda de colocar uma questão relativa à forma como o Mário Nelson foi recebido em Coruj.
Pois, eu não estava à espera. Não esperava a homenagem que me fizeram ontem em Coruj. Todos sabem, todos me têm ouvido ao longo deste tempo, eu respeito muito todos os clubes que me deram a oportunidade de ser treinador, respeito muito todos os clubes que contratam a nossa equipa técnica. É importante, em primeiro lugar, dizer que esta homenagem não foi feita ao Mário Nelson. Foi uma homenagem feita à minha equipa técnica, à nossa equipa técnica, porque todos trabalharam em prol desta homenagem ou deste todo o sucesso alcançado em equipa. Não sou só eu tenho uma equipa técnica e tenho o privilégio de trabalhar com bons profissionais e pessoas dedicadas, tanto o César Carvalho, como o Renato, como o Alberto, como o Pedro, como o Tiago Pereira, como o Diogo, como o Pedro Santos, como o Cláudio Mateus, como o Rodrigo e a Ana Bela Botelho, muita gente que connosco trabalham e que nós temos esse privilégio. Em primeiro lugar, eu gostava de dizer isso porque, por vezes, as homenagens são feitas a título individual, mas há muita gente por trás deste trabalho, que não é só o Mário Nelson, há mais gente por trás deste trabalho, como teve o Rui de Saio Calado durante muito tempo. Todos sabem a ligação que eu tenho ao Cruxense. Eu já disse isto por diversas vezes, saí de Cruxe porque eu quis, não foi porque me mandaram embora. Estávamos em quarto lugar, igual ao quinto, no Campeonato de Portugal, seguimos divisão, fomos a única equipa técnica que conseguiu manter uma equipa no Campeonato de Portugal até ao momento. Fizemos um excelente trabalho, havia uma boa ligação e continua a haver com a estrutura. Já podíamos lá ter voltado ano passado no Campeonato de Portugal, já podíamos ter voltado ao Crescenso. Não voltámos porque não era o momento certo, não era o momento que nós pretendíamos. E ontem, mais uma vez, as pessoas demonstraram a elevação de quem gera e de quem lidera o Crescenso. Obviamente que nós não estávamos à espera, é obviamente que foi a bancada de pé a aplaudir-me. Claro que foi bom, claro que é muito bom, é sinal de que fazemos algumas coisas bem, é sinal que, como eu disse há uns tempos, a verdade é que o azeite vem sempre ao cimo. E isto foi mais uma prova de que nós tentamos, por onde passamos, fazer as coisas bem. Claro que cometemos erros, mas somos sérios, somos profissionais, somos pessoas de bem, e por mais que muitos tentem denegrir ou tentar ter razão nesta ou naquela situação, a verdade é que o azeite vem sempre ao cimo. E eu, a única coisa que tenho que agradecer é ao Cruxense, ao presidente do Cruxense, António José Rosa, ao Carlos Neves, ao Sr. Rochinol, porque, eu não estava mesmo à espera e fiquei com elogios, chorei, fiquei sensível, obviamente que sim, porque não há ninguém que fique indiferente a uma recepção daquelas. E estou satisfeito e agradeço do coração, porque eu disse uma vez que ia ser tricolor sempre, e quando treinava o Cruxense, e a verdade é que fiquei ligado emocionalmente ao Cruxense para a história, e como neste momento no Ferreira do Zezer, porque são pessoas diferentes, são pessoas humildes, são pessoas que gostam de trabalhar, são pessoas que tratam bem das pessoas, e quem faz isso merece ser respeitado, e por isso só tenho que agradecer.
Mário Nelson, técnico do Ferreira do Zezer, o emblema ferreirense que dobra o campeonato no primeiro lugar, chega então ao fim da primeira volta na condição de líder. Em Fátima, houve empate a duas bolas entre a equipa local e o Abrantes e Benfica, dois candidatos ao primeiro lugar. Os resultados de ambos dizem isso mesmo, ainda que o campeonato ainda tenha muito caminho para andar. Refere-se que os abrantinos não perdem a 9 jogos, num registro espetacular, sendo que voltaram a sofrer mais do que um golo, algo que só tinha acontecido por uma vez nesta época. Já o Fátima, que falhou o assalto ao segundo lugar, não ganha há 3 jornadas, naquela que é a sua pior fase. Vamos então ouvir a reportagem que esteve a cargo do repórter Fábio Keita, por exemplo. Gonçalo Carvalho, treinador do Fátima, falou de um jogo ingrato.
Jogo ingrato. A análise que faço é de um jogo ingrato. E posso dividir isto aqui em alguns momentos. Primeiro, e acho que é de relevar, um grande Fátima, um grande centro esportivo Fátima, e não sei se eu sou suspeito que sou treinador, mas quem viu o jogo e vocês fazem o vosso trabalho, certamente irão fazer registro daquilo que aconteceu. Um grande Fátima, futebol positivo, a jogar bem, muitos lances de golo, e devemos a nós próprios a não concretizar para poder vencer, é um facto. Mas este é o primeiro registro, é um grande Fátima. Depois, um segundo registro, um grande Abrantes, porque só uma grande equipa é que conseguia contrariar um grande Fátima, e isso aconteceu. Um grande Abrantes, muito organizado, com uma capacidade de nos confundir, com uma adaptabilidade brutal em termos táticos. Isto é trabalho de treinador e trabalho de equipa, e é um Abrantes muito, muito forte, e por isso, por esta capacidade da qualidade dos jogadores e depois daquilo que faz dentro de campo, é que está na posição que está e com inteiro mérito, e o jogo de hoje mostrou bem isso. Depois há um terceiro ponto de vista, que é o jogo não ser minimamente respeitado, e às vezes há aqui aquele tabu de falar influência do árbitro ou do trabalho, não sei o que. O que eu foi um árbitro, uma equipa de arbitragem que teve um dia muito, muito mal, parte a parte, pôs o jogo em não jogo e foi pena. Foi pena porque duas grandes equipas com bom futebol precisavam de perceber as decisões que tomam, mas ok. Passou, pronto. E estes três aspectos acho que fazem aqui, entram aqui naquilo que foi o jogo. Depois dizer o quê? Dizer que um Fátima com capacidade para ter a bola e a criar muito, um Abrantes a defender muito bem e a contra-atacar sempre que possível e com muito perigo, é uma equipa fortíssima na transição ofensiva, muito forte na bola parada e o jogo foi sempre agradável, sempre intenso, sempre bonito. Eu acho que até foi um jogo bastante interessante. Pena tenha sido que as regras do futebol não tenham sido cumpridas na sua íntegra, parte a parte, estou com dificuldade em articular discursos porque também não quero fugir à coerência que tenho dito sempre. E o jogo funcionou um pouco isto, foi sempre aberto, nós ficámos sempre com a sensação que podíamos vencer, mas nunca descurando a nossa parte mais defensiva, porque o Abrantes com pouco conseguia criar muito. Não, olhando para o resultado, a mim parece que nós merecíamos vencer o jogo por aquilo que criámos. Nós não criámos uma, duas, três, quatro, cinco possibilidades de gol, criámos muito mais que isso. Numa equipa que tinha cinco gols sofridos no campeonato, e acho que fizemos o suficiente para vencer. Não aconteceu, foi um ponto para cada equipa, para aquelas duas boas equipas. Vou transmitir isto ao grupo, breve, é aceitar o que a vida nos dá, aceitar o que o jogo nos deu. Há coisas que nos custam muito, mas as que são como são, também já não é a primeira vez, e há que respirar fundo, vamos trabalhar e domingo vamos começar a nossa segunda volta do campeonato da melhor forma possível, aqui novamente em casa.
De Gonçalo Carvalho passamos para Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica, que disse que foi um jogo intenso, mas ainda para um primeiro duelo do ano.
Um bom jogo de futebol, com grande intensidade das duas equipas, é que acho que o resultado acaba por ser justo pelo aquilo que foi entregue ao jogo de parte a parte. Num bom espetáculo para o primeiro jogo do ano, em que vínhamos de uma altura festiva, em que é normal os jogadores não treinarem um nível tão alto. Mas acho que acaba por ser justo o resultado. Acho que quando fizemos o 2-1 não estava à espera que o Fátima conseguisse fazer o 2-2, mas acabou por fazer e acho que seja justo o resultado.
Chegas ao final da primeira volta no pódio, que análise é que faz esta primeira volta?
Primeira volta com muitos bons jogos, com três equipas que destacaram nesta primeira volta, em que são equipas muito equilibradas, acho que é um campeonato equilibrado, há equipas que estão da meia tabela para baixo com muita qualidade e acho que vão provar agora na segunda volta que tem essa qualidade. Acho que o campeonato não está de nada decidido, nem para os três primeiros, porque vai ser um campeonato bastante competitivo até ao fim.
Como tinha dito, é o início da segunda volta, o Céu do Cartaz, perspectiva é que fazer este jogo?
É sempre a mesma situação que costumo dizer. Nós vamos em todos os jogos, lutamos pelos três pontos. Foi como hoje, viemos aqui, não se incluímos, não dedicámos aquilo que era o nosso ADN em termos de equipa. Queremos sempre conquistar os três pontos. Estamos a Cartaz sabendo que o Cartaz está a subir em termos de bons resultados. Sabemos que é uma boa equipa, mas vamos para com o objetivo de conquistar os três pontos.
Paulo Fernando, técnico abrantino. A reportagem da Hertz ouviu ainda um jogador de cada equipa. Vamos começar por Marcelo, do Fátima, que disse que a sua equipa esteve sempre por cima do jogo.
A análise é simples. Estivemos sempre por cima do jogo, começámos bem o jogo, com muitas oportunidades, acabámos por não fazer. E a segunda parte, o início da segunda parte, entrámos um pouco mortos, né, desligados do jogo, acabámos de sofrer o primeiro gol, depois demos a volta. Por cima depois sofrimos o outro gol e tentámos outra vez e fomos atrás do resultado, conseguimos um empate, estivemos sempre em cima. Pois é jogo, né? Houve esse empate, temos que aceitar.
Do lado do Abrantes e Benfica, registo para a entrevista a Francisco Esteves, guarda-redes, que falou de um jogo dividido, com resultado justo.
Foi um jogo que nós já sabíamos que ia ser muito complicado. As equipas estão fazendo campeonatos muito interessantes. O Fátima com uma equipa também muito jovem, com muito valor. Esse foi um jogo dividido. As equipas tiveram as oportunidades. No final do jogo, penso que o desigual tenha sido um resultado justo para o que as equipas fizeram.
Francisco Esteves, guarda-redes do Abrantes e Benfica, ele aqui também a reagir a este empate a duas bolas entre o Centro Desportivo de Fátima e a sua equipa, precisamente um duelo entre o Abrantes e Benfica, segundo classificado, e o Fátima, terceiro posicionado, duas equipas que estão separadas por apenas um ponto. Caiu assim o pano sobre a primeira jornada desta primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, e ainda vamos aqui também ouvir a reação de Eduardo Fortes à vitória do Torres Novas em Fazendas de Almeirim, mas vamos aproveitar para olhar-se para números, tendo em consideração estas 15 jornadas já realizadas, ou seja, o final desta competição, que o final da primeira volta desta competição, onde já se podem tirar algumas ilações, desde logo que os três primeiros classificados se apresentam nesta altura como os três principais candidatos ao título. Ferreira do Zezer, Abrantes e Benfica e Fátima, ainda aqui com Fazendense e Coroxense, já a alguma distância do primeiro classificado. O Ferreira do Zezer é, até esta altura, a equipa que mais jogos ganhou, venceu 11 em 15, aqui 11 vitórias para a formação treinada por Mário Nelson, que também está na posse dos melhores desempenhos, ou do melhor desempenho no que diz respeito a jogar em casa, tem 7 vitórias em 7 jogos aqui, um registro igualado também pelo Abrantes e Benfica, que também tem essas tais 7 vitórias em 7 jogos. Mas já vamos aos comportamentos parcelares no total. Então, dizia-lhe, o Ferreira do Zezer é a equipa com maior número de vitórias, tem 11 triunfos. Também o Ferreira do Zezer, acompanhado pelo Abrantes e Benfica, são as equipas com menor número de derrotas, apenas perderam um jogo cada um. Registro ainda para a equipa que mais empata é precisamente o Coroxense, tem 7 empates. Basta dizer que nos últimos 8 jogos nos quais não perdeu, o Coroxense somou a 6 igualdades. Registo ainda para o ataque mais concretizador, que está na posse do Centro Desportivo de Fátima e ainda do Mação, ambas com 34 golos marcados. A melhor defesa, essa, continua entregue ao Abrantes e Benfica, tem apenas 7 golos sofridos. No polo oposto, o Vasco da Gama é a única equipa que ainda não sabe o que é ganhar. Como melhor cartão de visita, tem apenas um empate. A equipa vascaína tem assim apenas um ponto ao final desta primeira volta. Não é fácil, ou não é difícil adivinhar que também é a equipa com maior número de derrotas, tem 14 derrotas. Quanto ao ataque menos concretizador, esse está na posse do Amiense, que tem apenas 14 golos marcados. Já a defesa mais batida, também para não fugir à regra, do Vasco da Gama, já sofreu 58 golos. Agora, olhando para os rendimentos parcelares, já aqui lhe dissemos que em casa, na condição de visitados, Ferreira do Zezer e Abrantes e Benfica têm os melhores rendimentos, 7 vitórias em 7 jogos. O melhor ataque, esse está entregue ao Centro Desportivo de Fátima, com 20 golos marcados. O Mação também está neste mesmo patamar, com 20 golos marcados. Já quanto à melhor defesa, também aqui, sem surpresa, pertence ao Abrantes e Benfica, apenas tem um golo sofrido nos 7 jogos realizados. A equipa que mais empata, também sem surpresa, empata em casa, entenda-se, é o Coroxense, empatou 4 vezes no estádio Professor José Peseiro. A equipa que menos ganha é o Vasco da Gama, ainda não conseguiu vencer um jogo que fosse na posição de visitado. Também a equipa que mais perde, já tem 6 derrotas nos 7 jogos já realizados. O pior ataque também está entregue ao Vasco da Gama, com apenas 8 golos marcados. A pior defesa, sem surpresa, também pertence ao Vasco da Gama, já encaixou 26 golos. Fora de portas, há aqui 3 equipas com maior número de vitórias. São elas o Ferreira do Zezer, o Fátima e o Samora Correia. Já venceram 4 jogos na condição de visitantes. No que diz respeito a empates fora de casa, o Abrantes e Benfica é a equipa que mais empata. Já empatou 4. Quanto a menor número de derrotas, aqui este estatuto é dividido por 5 equipas: Ferreira do Zezer, Abrantes e Benfica, Fátima, Fazendense e Coroxense. Apenas por uma vez foram derrotados na condição de visitantes. O melhor ataque pertence a 3 equipas, precisamente ao Fátima, ao Torres Novas e ao Mação. Cada um marcou 14 golos na condição de visitante. Já a melhor defesa pertence aqui, neste particular, ao Fátima, apenas encaixou 5 golos. Quanto a números negativos, 3 equipas ainda não sabem o que é ganhar fora de casa. São elas o Amiense, o Forense e, claro está, sem surpresa, o Vasco da Gama, que em 8 jogos tem 8 derrotas, aqui num registo quase igualado pelo Amiense, que em 8 jogos perdeu 7 vezes, apenas empatou uma vez. Recorde-se que o Amiense é o atual vice-campeão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Quanto ao ataque menos concretizador fora de portas, esse é um estatuto dividido pelo Cartacho e também pelo Amiense, com 5 golos cada. Já a pior defesa está entregue ao Vasco da Gama, com 32 golos sofridos. E é com esta estatística que colocamos um ponto final na terceira parte de Hertz Desportivo. Vamos voltar já de seguida, precisamente com mais Primeira Divisão Distrital, ainda com a entrega de certificados da Associação de Futebol de Santarém, e também vamos ter atletismo. Fique então connosco.
Hertz Desportivo. Hertz Desportivo.
Estamos de volta, quarta e última parte, Hertz Desportivo. Vamos então continuar a olhar para a 14ª jornada da Primeira Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém, melhor, para a 15ª, assim é que está correto, 15ª, a última desta primeira volta. Vamos então olhar para aquela que foi a surpresa da jornada, que aconteceu em Fazendas de Almeirim, onde o Torres Novas venceu por 2-3 e colocou ponto final numa série de resultados menos conseguidos. Já o Fazendense, refira-se, entrou numa série incomum de 2 derrotas caseiras consecutivas, mas continua ainda assim no 4º lugar. Já os torrejanos fecham a primeira volta na 7ª posição, com mais 3 pontos do que em igual período na época passada. Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas, disse que a vitória da sua equipa não foi obra do acaso, admitindo favoritismo para o lado do Fazendense, mas quanto aos 3 pontos, referiu, a justiça foi plena.
Não foi, podemos dizer, com 2 estratégias completamente diferentes. O Torres Novas com uma estratégia mais defensiva, jogar mais em transição, e como é normal e natural, a equipa do Fazendense assumiu o jogo. Nós não temos problemas nenhums em dizer que a equipa do Fazendense era favorita. Eu transmiti isso aos meus jogadores. Havia o favoritismo por jogar em casa, pelo lugar que ocupa na classificação também. E pelo momento, porque nós, em termos de campeonato, vínhamos de alguns jogos menos conseguidos e montamos uma estratégia que resultou em pleno, porque tivemos a felicidade também, e faz parte, como é lógico, de marcar cedo, num golo, como digo, com alguma felicidade da forma como o golo ocorreu, porque supostamente era um cruzamento que acabou por dar em gol, e a partir daí ficamos muito mais confortáveis. Se já estávamos confortáveis no jogo, ficamos muito mais, a jogar como pretendíamos, em transições, a equipa do Fazendense mais balanceada no ataque, e conseguimos fazer o 2-0 na primeira parte ainda, numa boa jogada em transição. Fomos para o intervalo a ganhar 2-0, e na segunda parte, como esperávamos, a equipa do Fazendense a carregar, a tentar chegar ao golo, fomos aguentando até que pudemos. A equipa do Fazendense acaba por fazer o 2-1, ou 1-2, e depois, praticamente a seguir, aproveitamos um erro do guarda-redes da equipa do Fazendense para fazer o 3-1, E aí voltamos a ficar confortáveis no jogo e depois a equipa do Fazendense acaba por, já perto do final, reduzir para 2-3. Mas foi, como disse, uma vitória muito importante para nós. Acabamos o ano a ganhar noutra prova, que é a taça, e começamos o ano a ganhar no campeonato. É sem dúvida nenhuma motivador para nós, para continuarmos o nosso trabalho. E estamos no caminho certo.
Eduardo, fica aqui a demonstração de que a equipa nunca deixou de acreditar nela própria, mesmo apesar destes resultados menos conseguidos.
Não, nós temos identificado os problemas que deram origem a este percurso menos conseguido, com muitas lesões, com o abandono do Pérsio também, com alguns castigos. De facto, foram muitas coisas em pouco tempo que deu origem a que tivéssemos esses resultados menos conseguidos. Esperemos ter ultrapassado essa má fase e que nesta segunda volta as coisas possam correr melhor.
Eduardo, próxima jornada, efetivamente, este é um campeonato feito de desafios, mas antes da próxima jornada, registro então para o final desta primeira volta. Torres Novas fecha então esta primeira fase do campeonato na sétima posição, 22 pontos conquistados, está apenas a 6, por exemplo, da quarta posição. É um rendimento que deixa o treinador Eduardo Fortes satisfeito?
Sim, no início da época nós perspectivávamos estar um bocadinho melhor, mas atendendo a tudo o que nos aconteceu neste período, nesta fase final da primeira volta, nós temos que aceitar, porque foram muitas as situações que deram origem a que não conseguíssemos melhores resultados. Nós, em relação à época passada, estamos com mais 3 pontos do que tínhamos a época passada. Nós perspectivávamos andar ali nos 5 primeiros, não estamos muito longe disso. Vamos tentar nesta segunda volta conseguir mais pontos para ficarmos no grupo dos 5 primeiros, como perspectivávamos no início da época, sabendo que não é fácil de maneira nenhuma, porque estamos a falar de equipas que estão a lutar por esse objetivo e por outros mais acima ainda. Com muito valor, mas vamos dentro das nossas possibilidades reunir condições para conseguir atingir esse objetivo.
Agora sim, a próxima jornada, a recepção ao Ferreira do Zezer, o líder do campeonato. Recordo-me que na primeira volta, por exemplo, pudemos assistir a um jogo que já na altura deixava então perspectivar aquilo que podíamos esperar destas duas equipas, sem dúvida alguma, duas das melhores equipas deste campeonato. Acabou a primeira volta, agora o Torres Novas volta a encontrar o Ferreira do Zezer na condição de líder. Há alguma surpresa com este estatuto e o que é que se pode esperar deste jogo?
Sim, surpresa não. Surpresa, nós ao longo das semanas temos analisado e temos visto que de facto, se o Ferreira de Zezer está lá é porque fez por merecer. Sabemos que é um adversário difícil, sabemos que vamos ter muitas dificuldades, mas como é normal e como é lógico, vamos querer também criar dificuldades ao adversário, vamos jogar em nossa casa. Sabemos que aliás, vamos jogar em nossa casa, espero eu, porque temos estado também com um problema em relação a poder treinar no relvado principal desde o dia 22 de dezembro, que não podemos utilizar o relvado principal. Em princípio até dia 19, há a perspectiva de poder jogar lá este jogo ou não sabemos ainda, mas a verdade é que independentemente de ser lá ou ser no sintético, há de ser um jogo bastante difícil para nós, porque temos conhecimento do poderio desta equipa do Ferreira Zezer, uma equipa que está a fazer um excelente campeonato, conhecemos praticamente todos os jogadores e sabemos que são todos jogadores de muita qualidade. Portanto, sim, temos a plena noção de que vamos ter que fazer um jogo muito bom, vamos ter que estar ao nosso melhor nível para conseguir conseguir ganhar esta equipa do Ferreira de Zezo. Agora também temos a perfeita noção, temos o nosso valor, temos as nossas armas e tudo pode acontecer num jogo de futebol, como sabemos.
Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas, aqui visivelmente satisfeito com este regresso às vitórias por parte da sua equipa. Última jornada da primeira volta. A próxima será a 16ª, no próximo fim de semana, com os jogos Cartaz, Sobrantes e Benfica, Alcanenense, Samora Correia, Forense, Amiense, Fátima Fazendense, Torres Novas, Ferreira do Zezer, Moçarriense, Mação, Coroxense, Vasco da Gama e o Oriense, Salva Terrense. Vamos então avançar nesta edição de Hertz Desportivo para lhe dizer que 43 entidades foram distinguidas com os diplomas de certificação relativos ao processo que decorreu na época 2022-23, numa iniciativa da Associação de Futebol de Santarém e da Federação Portuguesa de Futebol, sendo que a sessão solene decorreu no Hotel dos Cavaleiros, em Torres Novas. Do Conselho de Tomar, registro para as distinções entregues à Escola de Futebol e ao União. Refira-se que a cerimónia, em que a Hertz marcou presença, contou com Fernando Gomes, presidente da FPF. Para se ter uma ideia do crescimento dos clubes, basta dizer que em 2018-19 foram apenas 5 os certificados. Na época seguinte já foram 18, seguintes 29 em 2020-21, 30 em 2021-22 e agora um total de 43. Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém, quis prestar o seu reconhecimento aos 36 clubes filiados de 16 concelhos do distrito, que desta forma obtiveram a certificação de 43 entidades.
E queria também dizer aqui que neste momento é uma grande honra para nós ter na presença do Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, sempre atento e sempre, desde que lhe permitam, como é óbvio, a sua fortíssima agenda, estar presente naquilo que é a base da pirâmide do futebol. Não perde uma oportunidade de estar presente e de querer viver de perto aquilo que são as nossas dificuldades. E também nesta oportunidade queremos prestar o nosso reconhecimento aos clubes que obtiveram a certificação na época desportiva, que estamos aqui a entregar as respectivas distinções. Também quero distinguir aqui e referir aqui o nosso agradecimento ao grupo de trabalho, ao Dr. Jorge Heleno, que é nosso vice-presidente da direção, mas coordena este grupo, a submissão da certificação distrital, ao Filipe Batista, que é o nosso secretário-geral, ao Fábio Silva, que é o coordenador técnico, e ao João Gonçalves, que têm feito um trabalho de grande empenhamento, grande profissionalismo, que tem permitido que este processo tenha evoluído da maneira que todos vão sentindo, de uma maneira de um crescimento sustentável e que permite o nosso ir atingindo os objetivos de uma maneira segura. Aos dirigentes e colaboradores, e aqui em especial os diretores dos clubes e toda a estrutura dos clubes, aqueles dirigentes anónimos que continuam a fazer um trabalho extraordinário e isso é, com eles é possível ultrapassar as dificuldades com grande esforço, dedicação, muitas horas dos seus tempos. Também não posso deixar aqui de uma palavra aos municípios, como apoiam o nosso desporto, em particular o nosso futebol e futsal. Sem eles não teríamos há pouco tempo ultrapassado os 9 mil atletas inscritos na associação, porque sem o grande investimento que fazem, quer a nível do apoio direto, quer a nível das infraestruturas que se têm apostado, nomeadamente nas últimas décadas, que hoje o distrito é ainda deficitário em termos de infraestruturas, e continua essa aposta, mas que o salto foi grande, muito grande, e hoje não é comparável com aquilo que há uma dezena de anos ou duas dezenas de anos. E, nesse sentido, o processo de certificação também passa por aquilo que queremos mostrar, da maneira como foi, como evoluiu nos últimos... desde que entramos neste processo. Eu queria dizer que, quando entramos em 2018-19, tivemos 5 entidades certificadas. Em 19-20 passou para 18... 2021 para 29, 21-22, que atravessou o período negro das nossas vidas, e mesmo assim ainda subiu de 29 para 30, e na época que estamos a viver neste momento, 22-23, ou pelo menos a fazer o reconhecimento, chegámos às 43 entidades formadoras. Isto é importante, a maneira como tem crescido. Promenorizando um pouco mais, temos 4 entidades com 4 estrelas, 21 entidades com 3 estrelas, 11 com 2 estrelas, 1 com 1 estrela e 6 com Centro Básico de Formação de Futebol. São dados que mostram o empenhamento e a vontade de entrar neste, de viver este processo de grande importância para o desenvolvimento do futebol e do futsal, e por isso estamos satisfeitos da maneira como as coisas têm evoluído. Verificamos que estamos na presença de um crescimento de facto importante, de um projeto de grande relevância e grande impacto para o desenvolvimento do futebol e do futsal, e entendemos nós, como todos os projetos em crescimento, este também carece de algum ajustamento. E quando digo ajustamento, não é alterações, é ajustamento, porque o tempo assim nos vai dizendo essa necessidade. Para quê? Para responder, e agora falamos no nosso patamar, para responder àquilo que são as realidades da pirâmide do futebol e do futsal. Na base da pirâmide é importante que se olhe bem para ela. Os clubes têm que se rever para que cada vez mais haja mais clubes a entrar no processo. Não, porque também aqui, também gostava de dizer que não podemos perder um grande trabalho de tantos voluntários anónimos para termos só uma elite muito bem certificada. Devemos fazer tudo o que é possível para, através de um processo mais simplificado, e eu aqui insisto isto, um processo mais simplificado, na base da pirâmide, e só na base da pirâmide, assim achamos que podemos ter mais clubes no processo. Temos possibilidades de acrescentar, ou melhor, otimizar o trabalho que já é feito. Por isso, achamos que é a maneira de o aproveitar melhor. E quanto mais clubes estiverem neste processo, seguramente temos melhores condições para enfrentar os desafios do futuro que estão aí, e que não podemos perder esta dinâmica de crescimento. Há dias nós ultrapassámos, por exemplo, o número de atletas em novembro, o número de atletas inscritos da época toda, da época transata. O Sr. Presidente da Federação há poucos dias anunciou que a nível nacional, em dezembro, já tinha sido ultrapassado também o número de atletas global da época passada. E isto não é só crescer, é crescer de uma maneira sustentada, de uma maneira orientada, com melhores condições, para que possamos, volto a referir, e aqui quero terminar, conseguir vencer os desafios do futuro que estão aí. Parabéns a todos, muito obrigado pelo vosso trabalho. Sem o vosso trabalho não é possível atingir os objetivos. E por isso, mais uma vez, o nosso grande agradecimento por tudo aquilo que fazem em prol do desporto, neste caso do futebol e do futsal. Muito obrigado.
Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém. Quanto a Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, ele que fechou o período de intervenções, elogiou o papel da AF Santarém pelo seu envolvimento no processo de certificação e todo o trabalho desenvolvido pelos dirigentes dos clubes.
Uma palavra, obviamente, que não posso deixar de dar aos dirigentes aqui presentes. No fundo, são as células vivas, sempre o dissemos, as células vivas do movimento desportivo e associativo português. E sem a vossa dedicação, sem o vosso entusiasmo, de certeza absoluta que o desporto em Portugal não era aquilo que é. E por isso, o meu agradecimento pelo trabalho efetuado ao longo destes anos, e de uma forma particular hoje, nomeadamente àqueles 43 clubes, entidades formadoras que vão receber aqui os diplomas pelo trabalho realizado em 22-23, uma saudação especial e os meus parabéns, as minhas felicitações, exatamente por este caso. E essas felicitações também são extensíveis, como há pouco o Francisco já me disse, não só à Comissão Nacional da Certificação liderada pelo Júlio Vieira, mas também às subcomissões das associações. Sempre o dissemos, as associações distritais são o nosso braço armado junto das populações, e nessa perspectiva, sem esse apoio das associações, e neste caso concreto, sem o apoio das subcomissões da certificação, no caso concreto, aqui em Santarém, liderados pelo Jorge Heleno, não era possível chegarmos àquilo que, creio eu, hoje podemos dizer que estamos a chegar em termos deste processo. Este processo, como eu há pouco referenciei, iniciou-se em 2014, numa forma mais vincada há 5 anos atrás. Nessa altura vieram ao processo, há 5 anos, 754 entidades. Obtiveram, nessa altura, nesse primeiro ano, cerca de 20% só de entidades é que foram reconhecidas, de entidades certificadas de 1 a 5 estrelas. E passados 5 anos, é grato verificar que não só o número de entidades que veio ao processo cresceu de uma forma exponencial, em 22-23 foram 1187, mas também um esforço enorme dos clubes no sentido de se ajustarem àquilo que era pretendido relativamente a este processo, que era elevar a qualidade da formação. E em termos nacionais, à data de hoje, que hoje aqui estamos a felicitar, nós temos 66% de entidades que já são credenciadas de 1 a 5 estrelas. São 781 entidades que assim o têm e, portanto, representam mais de 2/3 dos cerca de 1.187 entidades que vieram ao processo. Importa realçar, e há pouco estávamos aqui a falar dos clubes que têm vindo ao processo, e de que eventualmente o processo é complicado, é exigente, não digo que não seja exigente, mas a exigência faz com que as pessoas queiram acompanhar e queiram melhorar. E por isso, neste caso concreto, estas 1187 representam mais de 80% dos clubes formadores em Portugal. Portanto, ainda há uma pequena franja que não vem ao processo, mas, felizmente, nesta época que estamos já inseridos, na época 23-24, já vieram mais praticamente 92 entidades, ou 95 entidades. Significa que estamos muito próximo já dos 90% e estou convencido que muito brevemente teremos esse processo, eu diria praticamente e de uma forma abrangente, nos 100% de todos os clubes que querem vir ao processo, porque também sentem que essa exigência que é feita no processo de certificação os leva a melhorar, os leva a melhorar os seus procedimentos, os leva a ser credenciados de uma forma específica através do diploma da credenciação e da certificação e por essa via também transmitirem uma imagem de qualidade para a comunidade, para assim acolherem os jovens que querem praticar futebol. E por isso o meu sincero agradecimento a todos. Neste particular, sempre o dissemos que este Portugal tem que claramente apostar no seu processo de formação, tem que levar a sua formação, tem que alargar a base. Como há pouco o Jerónimo disse, ultrapassamos o número de atletas da época passada, atingimos no dia 28 de dezembro, portanto já ultrapassamos o número, que eram cerca de 218 mil, hoje, à data de hoje, já temos 220 mil. Mas, de qualquer forma, este processo é um processo dinâmico e que obedece a determinada estratégia inserida no plano estratégico que nós desenvolvemos e que estamos a desenvolver, mas com o apoio das associações e também, não posso deixar de referenciar, aquilo que é o apoio fundamental das autarquias. As autarquias, através da disponibilização das suas infraestruturas, o apoio às inscrições dos atletas, os contratos de programa que se levam com os clubes, o transporte das equipas para poderem disputar as suas competições, e sem esta, digamos assim, trilogia de contactos ou quadrilátero, federação, associações, autarquias e clubes, não era possível ter o sistema desenvolvido como nós temos em Portugal. E por isso, neste momento, só me resta agradecer a realização desta cerimónia, agradecer o empenho, a dedicação e todo o labor colocado ao serviço deste processo e, sinceramente, Santarém tem 75 clubes, vieram ao processo 49, vão ser hoje felicitados através da entrega do diploma 43, ainda há aqui algum espaço para percorrer, mas espero sinceramente que consigam nos próximos tempos ainda elevar mais este número, que é sinal de que Santarém está na vanguarda em termos daquilo que são os seus clubes devidamente credenciados através do processo de credenciação da Federação Portuguesa de Futebol. Muito obrigado a todos e parabéns àqueles clubes 43 que vão receber as placas hoje de certificação.
Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Estamos na reta final desta edição de Hertz Desportivo. Espaço ainda para falarmos de atletismo. Os destaques a cargo de Paulo Saldanha.
E então as últimas temos, vamos começar aqui com o meeting Muniz Pereira, tanto que disputou no complexo do Jamor, onde o atleta internacional do Tomar Atlético se tanto teve presente em duas provas, nos 60 metros barreiras na primeira série, tanto, ou seja, na eliminatória, Manuel Dias foi sexto com 8.60, depois na final melhorou, ficou em quinto e quarto sénior, com 8.47. Já no salto com vara, Manuel Dias foi quarto classificado, com 4.48 metros, também sendo o terceiro sénior. Mudando um bocadinho de vertente, ontem à tarde, noite, em Santa Cita, portanto aqui no nosso Conselho de Tomar, disputou-se a 10ª edição dos Trilhos Noturnos Templários, contou com mais de 600 inscrições nos três eventos, que tanto a saber, o trailer curto, 22 km, o mini trilhos e a caminhada. No trailer curto, que contava para o Campeonato Distrital da Associação de Atletismo de Santarém, na vertente Sprint, portanto uma nova denominação, o grande vencedor foi André Luiz, do Clube de Atletismo de Ferreira Azeda, com 1:51.50. Segundo lugar para Gonçalo Fernandes, do Agroal Trail Team, com 1:57.35. Terceira posição para Carlos Simões, do Amadores Trail Team, com 2:03.22. Sexta posição para Hélder Pereira, do Clube de Atletismo de Ferreira Azeda, com 2:07.03. Todos os resultados de destaque, 11º lugar para Luís Mota, portanto, tomarense da Casa Benfica de Abrantes, com 2:11.55. 16º lugar para Vítor Santos, do Clube Atletismo de Ferreira de Zeza, outro tomarense, 2:14.20. E destaque para os atletas do Tomar Atlético, portanto, na posição 50, João Ferreira, com 2:36.00. Posição 51 para Antar Sampiemont, com 2:36.18, e na posição 82, João Roque, com 2:58.04. Já nos femininos, a primeira foi Cristina Pedro, da Casa da Benfica de Abrantes, com 2:20.25, e na segunda posição, Cátia Ferreira, atleta individual, com 2:25.45. Terceira posição para Silvia Dias, do Sem Gás, com 2:40.45. Por equipas, venceu os amadores de Trail Team com 23 pontos. Segunda posição para o Clube Atlético de Ferreira de Azeda, também com 23. Terceira posição para o Clube Futebol Vasco da Gama com 24. E o Tomar Atlético ficou na 7ª posição com 183 pontos. Já nos mini trilhos, primeiro lugar para Nelson Heleno do Amadores Aid Live, 1:22. Segunda posição para Rafael Rosa, do Centro de Marcha e Corrida de Alvaiás, era 1:04.49. Terceira posição para Rui Lopes, do LZ Car, 1:05.06. 20ª posição para Carlos Lopes, da ACR de Carvalho Figueiredo, com 1:15.08. Na posição 21, Cláudio Dias, do Treino do Val, portanto, além da Ribeira, 1:15.25. Em femininos, Ana Pinho, do Carrapiteiro Bike Team, foi a vencedora com 1:17.15. Segunda posição para Salomé Duarte, atleta individual, com 1:18.29. Terceira posição para Carla Monteiro, dos Coxos, 1:22.31. De destaque ainda para duas atletas do Tomar Atlético, 10ª posição para Marlene Pinto, com 1:30.00. E 25º lugar para Ana Graça, com 1:43.19. Por equipas, venceu o Centro Marcha e Corrida Alvesas, com 60 pontos. Segunda posição, o Carrapiteiro Bike Team, com 89. Terceira posição para o 3.51 ponto, time 103 pontos e na 8ª posição o Treino do Val com 175 pontos. Já hoje de manhã realizou-se a 5ª Corrida dos Reis Bênção do Atleta, realizada em Fátima, e os principais resultados de entre 338 inscrições foram os seguintes. Primeiro, Fábio Durão, do Arrimal, com 32.08. Segunda posição para Ricardo Gaspar, do Fátima Escola de Triatlo, 32.28. Terceira posição para Ricardo Reis, do Núcleo de Oeiras, 33.00. Quarta posição para Ernesto Pereira, do Fátima Trail Team, 33.53. E da mesma equipe, em quinto lugar, Renato Lopes, com 34.18. Os atletas do Tomar Atlético presentes, destacar destacaram-se na 15ª posição Alexandre Valente, com 35,56, posição 39, António Ferreira, 38,46, em 43º lugar, Fábio Ferreira, 39,25, 50º, Jorge Lercas, 40,02, na posição 97, José Fonseca, 42,53, posição 105, Manuel Martins, 43,35, posição 132, Jantar, Saint-Pierre Mignon, 45,58, 140, José Aleixo, 46,16, 159, António Serafim, 47,42, e posição 163 para João Roque, com 47,59. Nos femininos, a grande vencedora foi Patrícia Carreira do Espírito, com 36,30. Segunda posição para Ana Bonifácio, do A dos Barbas, 38,08. Terceiro lugar, Joana Gonçalves, do Fátima Treino Time, 39,20. Na mesma posição, em quarto lugar, Andréia Marques, com 40,48. E na 27ª posição, Carolina Feliz, do Tomar Atléticos, com 48,29. Não esquecer, Paulo, que no próximo fim de semana, é um fim de semana gordo aqui para Tomar, uma vez que se vai disputar no sábado o primeiro Campeonato Nacional de Milha, portanto nunca se realizou, será aqui a primeira edição, que começa às 18 horas com o escalão de sub-18 e a última prova às 18h50 para os absolutos femininos. E no domingo é os 31ª edição dos Campeonatos Nacionais de Estrada, na distância de 10 km, que teremos às 10 horas a prova feminina, tanto desde os Júnior até aos Masters, tanto aos veteranos, e onde inclui o desporto adaptado. O mesmo acontecendo para os masculinos, que partem 20 minutos depois, tanto aqui na nossa cidade, que irá estar bastante preenchida de atletas e provavelmente com poucos carros durante um grande período da manhã.
Paulo Faldanho, parece-me que vi 8 mil inscritos, vi bem?
Não, 2000, já passa dos 2000, perto de 2200 já, e as inscrições ainda estão abertas, pronto, e teremos aqui os atletas federados, que já estão cerca de 1500, homens e mulheres, e o resto de atletas populares, que normalmente participam nas provas que se realizam também na nossa região e não só.
Paulo Saldanha, aqui com os destaques em torno do atletismo. Finalizamos assim esta edição de ERT Desportivo, a primeira deste ano de 2024. O desporto irá regressar-se à antena da ERT nesta quinta-feira. Liga dos Campeões, terceira jornada. Sporting de Tomar desloca-se até Itália para defrontar o Tritecino. Nós, ERT Desportivo, estaremos de volta na próxima segunda-feira. Até lá, fique bem, fique com a ERT.